Bom dia, Sandro. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
Deixa eu cumprimentar o Marquinhos também. Marquinhos, o vice. Marquinhos, bom dia.
Bom dia, Sandro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Iara. Né? É sempre uma satisfação estar aqui e estamos aí à disposição de todos.
Tá certo. Bom, Mônica, dá para fazer aí uma panorâmica desses primeiros dias de prefeitura, a situação da prefeitura da cidade de Tambaracá?
Sim. Estamos aí, fizemos o nosso período de transição, né? Pode-se dizer período de transição, mas na verdade a gente está se inteirando mesmo agora, porque a parte documental, o que nós precisávamos para dar início, começar o ano mesmo trabalhando, a gente não teve toda a documentação em mãos. E a partir de segunda-feira que iniciamos nossos trabalhos, né? E não é muito fácil, porque todo mundo também quer chegar até a prefeitura, quer cumprimentar a gente, quer conversar, né? Então, assim, está um pouco tumultuado, mas dentro do possível a gente está deixando toda a documentação em ordem e para poder realmente governar, fazer uma boa gestão, né?
Esse período de transição que demora um pouquinho, né? Até tomar pé de toda a situação, né, mãe?
Sim, vamos demorar alguns dias ainda para a gente concluir. Né? Desde inventário de tudo que tem lá, a gente não teve acesso a tudo, não teve como conferir, né, tudo isso, e a parte das contas agora que a gente está entre banco, registro de ata para poder ter acesso às contas, né, e acesso a toda a parte desde jurídica, contábil, tá tudo encaminhando, mas não tivemos conclusão de tudo ainda, né?
Bom, nós estamos aqui, antes de entrarmos nos assuntos da prefeitura e também outros assuntos, Mônica, nós estamos aqui com o secretário da
esporte.
Do esporte, que é Antônio Martinberg, que já foi diretor de esporte também de Bandeirantes. Seu secretariado, como que foi formado? Você tem o nome de todos?
Tenho.
Você pode informar pra gente?
Tenho, sim. O professor Marquinhos, né, que está na Secretaria do Esporte. Regiane Polizel está na Saúde. Gilmara Ferreira na Educação. Aline Menegasso na Assistente Social. Flávio Biancardi na Administração. Ana Cláudia Cherubini Obras. André Luciano Tochas na Agricultura. São pastas longas, né? Englobam vários
Sim.
setores, né? Josiane Arruda na Procuradoria Jurídica. E a Regina Fabres, que é daqui de Bandeirantes, e a minha chefe de gabinete. E na Samai, Yoshiharu Oituki.
O do Samai foi ontem, né? A votação na prefeitura ou antes de ontem? Parece que eu vi uma postagem. Precisa da aprovação dos vereadores? Lá não precisou.
Lá não precisou,
né?
Mesmo.
É que aqui em Bandeirantes precisa passar por todos esses trâmites. Eu imaginava que lá seria assim.
Cada prefeitura tem, né? Uma regra, né?
Tá certo. Eu sei que vocês estão no início, mas as pessoas já começaram a mandar as perguntas. Okay. Marquinhos ou Mônica, não sei quem pode me responder. Vai ter algum transporte para Bandeirantes, para o pessoal que trabalha e estuda aqui em Bandeirantes?
É uma meta, né? Promessa de campanha nossa, né?
É proposta de campanha.
O transporte para... O medo que as pessoas tinham é que isso fosse cortado. Nós temos o transporte escolar, né? Para as escolas daqui. E o que todo mundo pede muito pra gente é realmente facilitar essa ponte entre Tambaracá e Bandeirantes. Nós temos muitas pessoas que trabalham na nossa cidade, da nossa cidade, que vêm para Bandeirantes trabalhar. Então, estamos viabilizando, né? Estamos vendo uma melhor maneira para poder ajudar essas pessoas a virem para cá trabalhar.
Muitas pessoas, Mônica, tem como fazer um cadastro para você?
Estamos fazendo esse cadastro.
Uhum. Porque esses dias mesmo eu estava indo, quando estava na promoção, tinha uma pessoa de Tambaracá que estava esperando para pegar carona para ir embora para casa, né? Então a gente vê a dificuldade dessas pessoas, ou pega carona, ou vem com o próprio carro, aumenta bem a despesa.
Na verdade eles acabam dividindo, né, as despesas, né? Porque é muito difícil, né? Vamos falar, né? Para ganhar é difícil, né? Mas o transporte acaba ficando
muito caro. Às
vezes
fica tudo nisso, né? Às vezes, dependendo do que ganha, fica boa parte do salário.
Sim.
Em condição.
Hoje nós temos o Lucas Assis, ele tem a concessão da linha da Princesa. para cá, né? Morador de Tambaracá, ele tem um micro-ônibus, a gente vai realmente ver como ele tem a intenção de funcionar, de colocar
de
em funcionamento quanto antes. Mas nós não tivemos tempo nem para poder sentar e conversar, e acredito que nesses próximos dias também não será fácil estar conversando, se reunindo para saber como que a gente pode ajudar a população, né?
O Marquinhos, e você, já foi vereador? A Mônica eu desconheço, acho que nunca foi político, né? Começou agora na política. Você já foi vereador na cidade de Itabaracá, concorreu a outras eleições, agora chegar na prefeitura é aquilo mesmo que você imaginava?
Bom, Sandro, na verdade assim, realmente é isso que a gente imaginava, né? A gente não imaginava outra coisa, né? É muito trabalho, né? Tudo funciona assim, até outro dia eu vi uma frase que o mais difícil é o começo, e realmente agora nós estamos trabalhando muito, isso eu quero passar para a população. É hora de ter na população aí ter um pouco de paciência, né? Nós somos conscientes assim, Sandro, que nossa eleição em Itambaracá foi uma eleição difícil, foi uma eleição disputada, onde a maioria decidiu por Mônica e Marquinhos, e nós sabemos que outra parte da cidade, digamos assim, não queria Mônica Marquinhos, votou no nosso adversário. Então, está tendo assim uma cobrança demasiada nesse início, sabe? Então eu quero pedir aqui paciência para a população, né? E nós sabemos que
não tem nem como cobrar, né?
Em uma semana as pessoas, algumas pessoas estão achando que ia resolver, cadê a mudança que foi prometida? Opa, peraí, não é assim. Então eu quero pedir à população de Itambaracá um discernimento quanto a essas situações, e assim, nos dê tempo que o resultado virá. Nós estamos trabalhando bastante, né? A Mônica nessa semana ficou na prefeitura até 9, 10 horas da noite, né? Então tá assim, um ritmo de trabalho muito pesado. Para quê? Para que a gente possa pôr o nosso planejamento em prática. E isso já está acontecendo, está começando a caminhar. E eu acredito aí que num período não muito longo, as pessoas já vão poder ver esse resultado. Só que em uma semana de governo, ninguém muda nada. Só o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso que conseguiu construir o mundo em 7 dias. No mais, nada disso mudará. Então, um pouquinho de paciência, as coisas vão se encaixar. E eu peço às pessoas aí que votaram na gente a confiança. Pode confiar que nós estamos trabalhando e trabalhando muito para pôr esse planejamento em prática, e logo, logo veremos o resultado.
Ô Mônica, não é um problema só seu, né, da prefeitura de Itambaracá, mas em todas as prefeituras. Inclusive ontem eu falava com o Jaelson, aqui também no nosso jornal, que vocês entram agora, vocês têm que dar continuidade àquelas obras, e as novas têm que fazer tudo aquele processo de licitação, colocar em edital, esperar as empresas. Então não é assim que funciona, né? Vamos pegar e vamos fazer agora. Tem todos esses trâmites também, né?
Sim. Quando o Marcos fala que todo mundo tem uma... acaba cobrando a gente indiretamente, o que eu falei é o seguinte, as pessoas não sabem como é uma gestão pública, então é muito mais fácil você falar, por que você não fez assim e faz assado? Tudo tem regra, né? Tão ações que nós temos que tomar que vão fazer diferença lá na frente. Então assim, que nem você falou, tem a licitação, é a maior correria. Você está ao mesmo tempo resolvendo ações, tomando ações e situações e setores diferentes, né? Então, visto que não vai andar nada, nós começamos o ano, não tinha combustível,
não tinha café,
não tinha açúcar, né? Não tinha água. Todo dia chegou, mas não tinha água para poder ter água da torneira, mas é diferente.
Você não precisa confirmar, mas segundo informações, não tinha nem dados nos computadores também, né?
Não.
Tudo em branco.
Tem setores que não tem cadeiras.
Secretaria da Educação, os computadores estavam em branco. Na saúde, alguns computadores também estavam em branco. O que acontece? São dados que são do município.
Não são
dados pessoais. Lógico,
né?
Sequência. Não que a gente não vá fazer, mas vai dificultar muito mais. Eu estava agora há pouco, a secretária do núcleo, a Ana Paula Tavela, está com a equipe dela, né? Está com mais 4 pessoas, nós estávamos reunidos, estão reunidos ainda com a secretária da Educação e a equipe. Eles estão, nós estamos fazendo a primeira reunião para dar início aos trabalhos. Chegou lá, eu falei para ela, Ana Paula, olha a nossa situação, nós estamos com os computadores zerados. Falou, não acredito, eu falei, isso é verdade. Então, assim, é muito triste uma situação dessa, mas nada impede que a gente inicie o nosso trabalho da melhor forma possível.
O pessoal parabenizando você aqui. Deixa eu ver quem que é essa pessoa. A Alessandra, não sei se é de Itambaracá. Não, essa aqui foi a questão do transporte. Essa aqui, tipo, bom dia, Marquinhos, Mônica, Deus continue abençoando vocês cada dia mais. Quem é que mandou aqui? A Rosângela Dias, tá? O secretário de Indústria e Comércio aqui de Bandeirantes, o Bruno, parabenizando vocês e desejando uma boa administração e colocando à disposição também para grandes parcerias que vão beneficiar os dois municípios.
Sim. Eu já me encontrei com o Joelcio e o Juba em outras reuniões. Nós estamos fazendo parte do Sisnop, né? E eu faço parte da Munop também. A gente tem se encontrado para fazer a melhor, uma gestão integrada, né? A semana que vem já temos uma reunião marcada com o Sgarbi e o Ricardo, né?
Aqui da faculdade.
Diretor e vice-diretor
da
UEMP. Para a gente poder aproveitar aquilo que nós temos de potencial, vamos dizer, os estagiários da UEMP, o que eles podem fazer de parceria com a gente. Então, o que que é? Não só Itambaracá, não só Bandeirantes. A gente vai se reunir para poder trazer uma integração entre os dois municípios, né? E outros setores também. A gente tem um bom relacionamento.
E qual é hoje a maior necessidade? Lógico que você tem o seu plano, né, da sua direção desses 4 anos. E qual que é a maior necessidade hoje da cidade de Itambaracá, Mônica? Ou Marquinhos, quem queira responder.
Acho que, assim, na realidade, todos sabem, a maior dificuldade é emprego, né? E nós estamos trabalhando para mudar isso, pelo menos amenizar, né? Já temos contato, Sandro, com algumas pessoas que manifestaram interesse em estar montando sua pequena empresa, né, em Itambaracá, e nós estamos trabalhando para viabilizar esse acesso, viabilizar essa vinda, né, desses investidores para Itambaracá, para trazer o emprego e renda à nossa população. Quero aproveitar aqui, né, o Bruno mandou mensagem, mandar um abraço pro Bruno aí, Jaelson, Juba, o Mano Vieira, presidente da Câmara, né, o pessoal aqui, parabenizando a todos aí pelo início da gestão. E assim, a saúde nossa lá também, voltando aqui na sua pergunta, né, com certeza sempre vai ser prioridade para a nossa população. Estamos começando um trabalho, é o que eu disse, o início é difícil, mas a coisa vai caminhar.
Antigamente a preocupação era educação, saúde, lazer, né? Educação, saúde e moradia. Uhum. Hoje já é a geração de emprego se tornando 4 necessidades no município, uhum, né?
E isso mesmo, ô Sandro. É claro que a gente não pode esquecer das outras, né?
Sim.
Mas precisamos ter isso como prioridade. E esse é o desafio. Nós vamos trabalhar para que isso aconteça.
Alguma proposta para casas populares dentro da sua gestão, Mônica?
Sim, até já fizemos contato com o secretário da Infraestrutura, Sandra Alex, né? E a gente com a nossa equipe de obras estamos retomando, porque na verdade tinha já um trabalho iniciado. Já com casas, é um estudo na verdade, né? Só que o que nós fizemos ano passado? Nós estamos abrindo uma parceria, na verdade, buscando essa parceria, só depende de estar com todos os dados, toda a situação da prefeitura em ordem para poder nascer essa parceria, né? Com uma obra, como é que fala? Uma empresa social, como que eu esqueci lá? Uma associação,
sim,
né? Provavelmente, eu acredito que não vai estar muito longe, tem o nascimento de 50 casas para Itambaracá e, sabe, eu acredito que até a médio prazo isso já vai acontecer. E é um projeto muito bonito, muito bom, envolve toda a população. E, assim, nesse projeto não tem ninguém para escolher a casa, você está entendendo? Não tem vereador, não tem prefeito, não tem ninguém, né? Lógico, tem a parceria com a prefeitura, com o local, tudo, né? Mas é um trabalho muito bonito e, assim, essa associação vem e ela faz um diagnóstico da situação na cidade, quem são as pessoas mais necessitadas. Então é isso que nós estamos precisando. Nós temos pessoas muito numa situação de risco na Baixada lá, que a gente fala Baixada, né?
Sim.
Que é na beira do córrego, e é muito difícil ali a situação deles. Então a gente tem urgência em tirar aquele pessoal de lá. E vamos ver através desse diagnóstico, não tem como não enxergar que é por ali a coisa, né?
E complementando, né, essa situação da habitação, ainda ontem entrei em contato com o Fred, né, ex-prefeito de Cornélio, que é o representante da Casa Civil, e falei com ele, né, e para a próxima semana agora nós já vamos conseguir uma reunião com os representantes da Coapar, já para estar tratando do levantamento de toda a situação no município e as possibilidades da gente trazer aí habitação para Itambaracá.
E pelo jeito que eu vejo, o problema de vocês é a mesma questão da documentação, né? Para tentar legalizar a situação da prefeitura, porque Bandeirantes foi a mesma coisa.
Uhum.
Ontem o Juba esteve lá, foi até matéria hoje de manhã no nosso jornal, que é problema de documentação. Então é só providenciar essas documentações?
É.
Pra deixar a casa em ordem, né?
É. Então, é essa situação aí de pôr a casa em ordem, que nós estamos trabalhando muito, estamos tendo bastante dificuldade, a gente confessa, não dificuldade assim.
Não é tirar xerox, né, Marquinhos? Pra que as pessoas entendam, não é tirar xerox no documento, tem que acertar a situação do município quanto ao estado, não é isso?
Isso, é isso aí. E aí nós estamos, tem algumas certidões que a gente precisa atualizar, que não tá tendo, então, enfim, nós estamos, tendo assim um pouco de dificuldade nessa gestão. E até assim, eu nem ia mencionar aqui, porque nós vamos vir numa outra oportunidade, Sandro, para levantar e passar para a população todos os problemas que a gente já identificou. Mas uma coisa que a gestão passada sempre bateu foi a questão de salários. Só que nós nos deparamos agora com guias de INSS em atraso. Então pagaram o salário, mas o INSS está em atraso. Quer dizer, nós temos que pagar esse INSS, senão o município não tem certidão. Então e por aí vai, por aí é fora, entendeu? Só que em outra oportunidade a gente vem para estar passando. Pra
e lembrando que sem certidão também vocês ficam com os braços atados,
sim,
né?
Não faz nada.
Então nós temos bastante trabalho burocrático aí para fazer, né? Tá sendo um grande prazer atender a população que tem nos procurado, né? Estamos ficando até tarde lá, né, Mônica, na prefeitura, atendendo todos, procurando entender a situação e a necessidade de cada um. Enfim, tá sendo um trabalho assim, é trabalhoso, mas tá sendo gratificante até o momento e tenho certeza que vamos conseguir fazer a coisa caminhar a médio prazo, como a Mônica disse aí. Sim.
São 11:31. Olha, a Ótica Degri trabalha com uma variedade incrível de armações masculinas, femininas, óculos solares masculinos e femininos das mais diversas marcas e mais do que isso, um preço incrível que vai te surpreender, tá? Além das promoções de lentes multifocais, vale lux em dobro, umas vezes vale mais, tá? Umas vezes vale mais e as promoções em Rute em dobro, a ROI em dobro e a Degri inicia o ano 2021 com uma promoção incrível na linha de visão simples da ROI. Isso mesmo, são 30% de desconto à vista ou parcelado. Não perca tempo, agora vá até a Degri. Ótica Degri, aberto das 8 às 18, na José Marjunquira, 507, no centro, 3145-1016, WhatsApp 996098558 ou no Instagram Ótica Degri. Tem uma pergunta aqui, Mônica. Eu ia para o intervalo comercial para a gente voltar e depois continuar batendo papo, mas vamos seguir aqui. Ah, como vai ficar a situação dos médicos em Itambaracá? Aí já começou aquelas, né? Porque me disseram que vão tirar o ginecologista Dr. Luiz Guilherme. Seria uma pena porque ele é um ótimo profissional. Isso é verdade? A pessoa se identifica. A Tati lá da cidade de Itambaracá. Só um minutinho, por favor, que eu esqueci o microfone. Agora sim.
Tati e os ouvintes, né? O convênio já foi refeito com o Dr. Luiz Guilherme, já foi refeito antes da virada do ano, até antes da assim que a gente assumiu, já deixei tudo preparado e, na verdade, né, no ano passado já autorizado, não tem nada, não teremos essa dispensa de médico, não, tá? Pelo contrário, Dr. Luiz Guilherme continua com a gente lá, né? E vamos buscar outros profissionais também, né? E só que assim, essa preocupação das pessoas da gente tirar, não, gente, a gente vai somar e não vai tirar, tá? Quanto a isso, não. Tá caminhando tudo bem. Qualquer dúvida que tenha também, pode chegar até a gente, pode chegar até a nossa secretária, a Regiane, para esclarecer essas dúvidas, ok?
Lógico, algumas mudanças haverá, né, Mônica? Porque troca-se a direção, troca-se alguma coisa muda, né?
Quanto aos médicos, o convênio de todos já foram, como é que já tá tudo dentro do prazo, foi tudo restabelecido, então os médicos continuam, tá?
Os mesmos, né?
Os mesmos.
Bom, as pessoas que estão mandando, que estão entrando aqui, elas na verdade estão parabenizando vocês, tá? Diferente de ontem, que o pessoal já começaram a falar, não sei da onde, então em Itambaracá, o pessoal tá desejando para vocês boa sorte, tá?
Obrigado.
Desejando a vocês um bom trabalho, aqui tem que Jesus dê discernimento, sabedoria para vocês conseguirem uma boa administração e a gente deseja para vocês também, tá bom, mano?
É, posso falar? Eu quero,
pode.
É, eu quero agradecer muito a nossa equipe, né?
Sim.
Que é uma equipe que está muito empenhada e realmente vai se reunir semanalmente, sabe? A nossa distribuição de trabalho, ela está sendo muito bem feita para que a gente realmente possa ver isso. Trabalhos, resultados a curto, médio e longo prazo. Hoje também nós estávamos reunidos com o Marquinhos cedo, o professor Marquinhos, para a questão do esporte, né? A gente viu a necessidade da nossa população e a alegria em saber que nós teremos novamente campeonato, sabe? O lazer, porque o esporte ele não traz só o lazer, né? Tá ligado a tudo, a educação, né? Como é que fala? O relacionamento, acaba trazendo a alegria de volta, né? Então, assim, estamos começando com pequenas atitudes, né? Eu sempre falo, ninguém vai mudar. Essa mudança que a gente pregou não é uma mudança, que nem eu falo assim, durante a campanha eu falei, não tenho varinha de condão. Muitas dessas pessoas acham que a gente assumiu segunda-feira e a transformação
com a fase
já...
Mágica já acabou.
Não,
tudo.
Não. Então, pequenas atitudes vão fazer a diferença, né? E a gente pretende sim estar em contato com a imprensa para poder estar passando o que está acontecendo, né? E eu agradeço a oportunidade por estar aqui, né? E já de início, a gente apresentar e agradecer, né? Apresentar a nossa equipe e agradecer também a todos eles, né? Todo o empenho e nos colocarmos à disposição da população.
Quando tiver também a secretária de educação, os diretores, essas coisas que quiser, pode mandar pra gente à vontade. Marquinhos, algo mais?
Ô Sandro, eu quero mais uma vez agradecer você, a Radiara, pelo espaço aqui e dizer que é fundamental essa situação, a gente tá vindo aqui, tá colocando isso para a população, né? E agradecer a nossa equipe, reforçar aqui que são pessoas que têm a confiança da Mônica, principalmente, minha também, né? E são parceiros e está aí para trabalhar pelas pessoas de Tambaracá, pelo município de Tambaracá, confiamos plenamente que agora no final desses 4 anos poderemos sim voltar aqui e dizer que conseguimos fazer o melhor para a nossa população. Agradeço, peço a confiança e a paciência de toda a população e desde já dizer que estamos sempre à disposição aí para poder estar atendendo e vamos estar resolvendo o problema de todos. Um pouco de paciência nesse início, que eu tenho certeza que tudo vai caminhar legal.
E fazer um bom trabalho, não passar para 4, mas pensando para 8 anos, tá? Se fizer um bom trabalho nos 4, eles deixam vocês para mais 4. Estão perguntando sobre concurso público, Mônica. Domingo agora, né?
Sim.
Esse pessoal já é para contratar ou devido à necessidade do município?
O município está precisando de contratação imediata, tá? Só que sim, né? Só que o concurso para nível superior, ele vai ser refeito agora, porque ele teve um problema de elaboração, né?
Sim.
Na verdade, então vai ser feito no domingo e tem a prova prática também no domingo, tá? Então, assim, tem todo um tempo para poder ele sair o resultado, tudo, né? Mas nós teremos que fazer um chamamento, estamos necessidade de
assim
vários
profissionais. Assim que tiver o resultado, vocês já começarão a chamar devido à necessidade, né? É só para responder um dos nossos ouvintes aqui, ok? Algo mais?
Não, só isso. Mais uma vez, obrigado. Um grande abraço a todos.